Senador Giovanni Borges, que preside a sessão nesse momento, eu não poderia deixar de fazer um registro sobre a importância do pleito dos municípios do Brasil. Prefeitos de todo o país, no dia de hoje, estiveram aqui em Brasília fazendo uma grande mobilização. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, está mobilizada e articulando aqui no Congresso Nacional para que haja efetivamente a votação de matérias de interesse dos 5.561 municípios brasileiros. Os municípios querem, senhor presidente, uma solução para a questão da distribuição dos royalties do petróleo da camada pré-sal. Mais do que justo, eu diria que o ex-deputado Ibsen Pinheiro foi o grande articulador dessa emenda e que eu espero que ou a gente derruba o veto ou se haja um grande entendimento. Eu sei que inúmeros senadores e deputados estão trabalhando nesse sentido, mas os prefeitos entendem que a questão do pré-sal tem que ser decidida, porque o pré-sal, ele na verdade vai estender recursos para todos os municípios brasileiros. E tudo começou com a emenda Ibsen Pinheiro. Eles solicitam também que haja definitivamente a regulamentação da emenda 29, que trata da saúde. Querem também a apreciação do veto 23 de 2009, que prevê o encontro de contas dos débitos e créditos dos municípios com a Receita Federal e também com o INSS. A Caravana Gaúcha esteve sob a coordenação do presidente da Federação da Associação de Municípios do RS, FAMURGS, o prefeito Mariovani Vez. Ele coordenou essa mobilização. Segundo ele, há muitas queixas por parte dos prefeitos gaúchos, como, por exemplo, que os investimentos em saúde no Estado recaem principalmente sobre os municípios. Conforme levantamento feito pela FAMURGS, as prefeituras gaúchas investem aproximadamente 23% do orçamento na área, sendo que algumas chegam a avançar em 34%. Dinheiro que não é repassado pelo Estado nem pela União na mesma proporção. A aprovação da regulamentação da Emenda 29 vai garantir mais recursos para a saúde, tanto a nível nacional, estadual e municipal, e não sobrecarregando, como é hoje, os municípios. Ainda segundo a FAMURGS, através do seu presidente, Mariovani Vez, que é prefeito de São Borja, terra de Getúlio Vargas e de João Goulart, onde também está sepultado Leonel Brizola. Nos últimos anos, o Estado tem contribuído, em média, com bem menos daquilo que mandaria a própria Constituição em relação aos municípios. A União financia 30% dos custos e os municípios arcam com 69% restante. Os problemas desses hospitais são tão graves quanto os das unidades filantrópicas. Defendemos, assim, senhor presidente, que essas instituições tenham mais verbas repassadas sob pena de fecharem e, dessa forma, superlotarem ainda mais os hospitais do Rio Grande, levando à falência a nossa saúde. Uma informação importante é de que, apesar do reduzido número de leitos que cada um dos 42 hospitais públicos municipais do Rio Grande do Sul possui, as instituições têm uma enorme importância no atendimento dos pacientes do SUS. São esses que principalmente procuram as prefeituras. São hospitais que atendem uma demanda muito grande, senhor presidente, e que muitos deles são destinados, inclusive, da área privada. Aproveitamos para informar que na próxima sexta-feira voltarei a essa tribuna para falar mais sobre a Emenda 29, como também da importância da aprovação da PEC 300, que vai garantir um salário decente para os nossos policiais militares. Quero também, senhor presidente, registrar que aconteceu em São Paulo, no dia 25 a 27 de agosto, um grande encontro nacional mulheres vindas de 17 estados, representantes de diferentes organizações do Brasil, se reuniram no primeiro Seminário Nacional de Jovens Feministas. A atividade lançou diretrizes para a atuação das mulheres na Conferência Nacional das Mulheres e também na Conferência Nacional da Juventude, que serão realizados no período de 9 a 14 de dezembro, aqui em Brasília. O tema do encontro foi Jovens Feministas Presentes Ontem, Hoje e Sempre. E focou a questão da presença das mulheres nos espaços de definição de políticas públicas, em especial a das mulheres e de jovens. Também foram levantados temas recorrentes entre as pautas relacionadas à questão de gênero, como a questão da autonomia, a liberdade, e foram debatidos sob a perspectiva do olhar da juventude. Outro propósito do seminário foi rearticular a rede de jovens feministas no Brasil. Integrantes do coletivo de jovens de São Paulo, Lia Lopes, disse: algumas mulheres saíram por já não estarem mais na faixa de idade da chamada juventude. Então, é uma forma de trazer novas mulheres. O movimento tem que continuar vivo. De acordo com Lia, esse objetivo vem sendo atingido, tendo em vista a diversidade de representantes que o evento conseguiu alcançar. Senhor presidente, fiquei sabendo de que, segundo o coletivo, a ampliação da rede não está buscando apenas novos contatos, mas também a diversidade no olhar. Eles estão reunindo mulheres quilombolas, negras, homens, mulheres do campo, enfim, a participação de setores que antes não eram atingidos, como as mulheres do teatro e as mulheres das regiões norte e nordeste do Brasil. Isso é muito bom, porque de volta aos seus territórios de origem, essas mulheres podem atuar como lideranças em seus coletivos ou até mesmo estruturar novos espaços de mobilização em torno dos direitos das mulheres. O seminário colaborou muito, senhor presidente, oferecendo suportes que favoreçam essa atuação, como oficinas de elaboração de projetos e de instrumentos de comunicação para as mulheres. Como não pude ir ao evento, porque a agenda não permitiu, senhor presidente, mas fui convidado, fiz questão de fazer que a minha assessora Isabel me representasse no evento, para compartilhar dos debates e disponibilizar o meu mandato diante das demandas para as jovens mulheres. Senhor presidente, agradeço muito a essas mulheres que na ocasião manifestaram o seu reconhecimento e seu apoio à nossa atuação aqui no Congresso Nacional, principalmente na Comissão de Direitos Humanos e na Comissão de Assuntos Sociais. Parabéns, mulheres, é isso aí. Sigam em frente com a sua luta e contem hoje e sempre com esse senador. Senhor presidente, eu não poderia também, encerrando os meus 13 minutos, deixar de registrar a importância da audiência pública que realizamos hoje pela manhã na Comissão de Trabalho, Emprego e Previdência, uma audiência pública para discutir a inclusão do carvão nas matrizes energéticas e a situação dos trabalhadores em decorrência do leilão A-5. Os debates, senhor presidente, começaram às 9 horas da manhã, só terminaram às 2 da tarde. Aproximadamente 200 pessoas estiveram presentes nas duas salas. Pessoas em que sua maioria se deslocaram de seus municípios. A maioria do Rio Grande do Sul, é certo, mas também vieram lá delegações de Santa Catarina e do Paraná, que viajaram mais de 40 horas para estarem aqui. Embora prolongada, a audiência foi muito produtiva em detalhes de informação. Os participantes destacaram dados fundamentais acerca do carvão mineral, defenderam a inclusão dele na matriz energética brasileira e esclareceram a importância econômica dele para o desenvolvimento da região sul, com evidência, naturalmente, para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Só no Rio Grande do Sul nós teremos um prejuízo se efetivamente o carvão for tratado da forma que está acontecendo, de em torno de 10 bilhões de reais. O objetivo da audiência foi iniciar um diálogo para viabilizar a inclusão do carvão mineral no leilão A-5, que promove o comércio de fontes energéticas futuras produzidas no Brasil. O termo A-5 indica que daqui a 5 anos, isto é, em 2016, novos empreendimentos produtores de energia elétrica deverão estar em plena atividade no país. Isso, senhor presidente, significa que no prazo máximo para o início das operações com novas fontes alternativas de produção de energia é 1º de janeiro de 2016. Estiveram presentes lá, senhor presidente, eu quero destacar o Nigo da Silva Camilo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Minérios do Rio Grande do Sul. Altino Ventura Filho, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, representando o ministro Edson Lobão. Sereno Scheise é diretor-presidente da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, CGTE. César Faria, diretor-presidente da Copelme Mineração Limitada. Fernando Luiz Ancam, presidente da Associação Brasileira de Carvão Mineral. Ricardo Lessa, gerente de projetos da MPX Energia S.A. Luiz Henrique de Freitas Storno, diretor técnico e de meio ambiente da Companhia de Geração de Energia Elétrica, GTE. Luiz Carlos Folador, prefeito municipal de Candiota. Miguel Almeida, prefeito municipal de Minas do Leão. Dedé Tintas, vereador da Câmara Municipal de Butiá. Genuíro dos Santos, presidente da Federação Interestadual de Trabalhadores da Indústria de Extração de Carvão. Irani Medeiros, que representou o governador Tarso Genro e também o vice-governador Beto Grilo. Alifa Simas, presidente da CRM. Senadores que declararam apoio, e eu fiz questão de ler lá o documento. Senadores do Paraná, Álvaro Dias, Valdir Hopp, Roberto Requião. Senadores de Santa Catarina, Cacildo Maldaner, Luiz Henrique, Paulo Bauer. Senadores do Rio Grande do Sul, Ana Amélia, Paulo Paim, Pedro Simon. Deputados federais do Estado do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, Ronaldo Zulk, estiveram lá, mas toda a bancada gaúcha, como a do Paraná e Santa Catarina, apoio. Mas destaco os que lá falaram pelas bancadas: Paulo Pimenta, Ronaldo Zulk, Afonso Hans, Sérgio Moraes, Nelson Marquesan Júnior, Assis Melo, Henrique Fontana, Ronaldo Nogueira. Ainda, senhor presidente, por Santa Catarina, o deputado federal Edinho Bess, deputados estaduais pelo Rio Grande do Sul, Pedro Pereira, Valdeci de Oliveira, Heitor Schultz, Marcelo Moraes, deputado estadual por Santa Catarina, Manuel Mota, prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador, vice-prefeito de Candiota, Paulo Brum, prefeito de Minas do Leão, Miguel Almeida, prefeito de Lauro Miller, Santa Catarina, Hélio Brum, prefeito de Butiá, Paulo Machado. Teve também o presidente da Associação dos Aposentados de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, o companheiro Flecha. Teve também representando a Confederação Nacional de Aposentados e Pensionistas, porque essa região, senhor presidente, é uma região onde nós temos lá milhares de aposentados. O Moacir Meirelles, secretário-geral da COBAP. Tiveram também os vereadores dos municípios de Minas do Leão, Rio Grande do Sul, vereador Todd Flores, vereador Rogério Batista Almeida, vereador Alceu Flores de Moraes, vereador Vilmar Oliveira, vereador José Weiner, vereadores de Candiota, também Rio Grande, vereadora Giselma Pereira, vereador José Antônio Souza Vitor, vereador João Couto, vereadora Liliane Martins, vereadores de Butiá, também Rio Grande, vereador Dedé Tintas e vereador Luiz Ricardo Vieira. Vereadores do município de Arroio dos Ratos, também Rio Grande. Vereador José Carlos Menezes. Vereador do município de Treviso, Santa Catarina. Vereador Alceni Luiz Pereira. Vereador do município de Aceguá, RS, Rio Grande do Sul. Vereador Edmundo Pichler. Vereador do município de Ilha Negra, Rio Grande do Sul. Vereadora Yara Madeira Maskler. Surgiram, senhor presidente, aí vou para o encerramento, alguns encaminhamentos. O primeiro foi que teremos uma audiência com o ministro Edson Lobão amanhã, às 16h, lá no Ministério, onde nós estamos convidando todos os representantes do Senado e da Câmara, tanto deputados como senadores. Quero também destacar que vai haver também representantes de empresários, de vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais e senadores. Amanhã, repito, 14 de setembro, 16h, no Ministério de Minas e Energia. O segundo encaminhamento, senhor presidente, vamos mobilizar as bancadas e a sociedade civil dos três estados do Sul, Paraná e Santa Catarina, para estarem também numa outra audiência que vai ser no dia 21 próximo, também no Ministério de Minas e Energia, todas as duas com o mesmo objetivo. E foi tirado lá, senhor presidente, eu não posso negar, que há uma intenção das bancadas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, se essa questão do carvão, que vai causar uma demissão só no Rio Grande de em torno de 10 mil trabalhadores, e um prejuízo, como eu dizia, que pode se aproximar de 10 bilhões, e nós fazemos uma operação, que eles chamam lá, operação pela salvação do carvão, tanto aqui no Senado, como na Câmara, na linha de não votar outras matérias, se esse tema não for resolvido também, porque o prejuízo é enorme para o Rio Grande. Temos o apoio do governador Tarso Genro, temos o apoio do vice-governador o Beto Grill, temos o apoio de toda a bancada estadual, da bancada federal. Então, há um grito, diria, do Rio Grande, que poderá ser mais uma vez prejudicado com essa proibição de poder participar do leilão. Enquanto que lá foi comprovado, senhor presidente, que em países da Europa usam o carvão de forma, eu diria assim, truculenta e em grandes quantidades. Então, lá fora, eles usam. E que nós aqui, se continuar esse quadro, nós vamos começar a comprar o carvão lá fora e não produzir aqui dentro, que é um absurdo. Gerando emprego para os trabalhadores de outros países, como da Bolívia, e falam da Venezuela, e tantos outros que lá foram citados, enquanto que nós aqui temos uma fonte energética enorme no carvão, e as empresas se comprometem a aprimorar investimentos de alta tecnologia no sentido de evitar a chamada poluição. O outro encaminhamento, senhor presidente, é que nós todos faremos movimentos em todos os estados, além de ficarmos em estado de vigília permanente no Paraná, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com um debate sobre o tema com técnicos especialistas, para demonstrar à opinião pública que não tem informação devida que esse potencial do carvão pode e deve ser usado por nós aqui. Por fim, senhor presidente, eu acabei lendo numa homenagem aos meus amigos mineiros um pequeno poema que foi escrito por Mário Bettoli e José Pimentel, dois poetas. Diz ele, numa homenagem à vida de um mineiro: tu és, na sucessão das horas lentas, a imagem sempre viva de um herói, que a história cada vez mais ilumina. É a voragem do tempo não destrói. Teu corpo suarento e empoeirado, esquega sinuoso pelas galerias, a treva subterrânea indiferente, ganhando alegre, como sempre, o pão de cada dia. Soldado heróico do labor constante, que o mundo bronze, forças a cantar, acende a luz do teu gasômetro e vem nosso destino iluminar. É um poema que foi escrito uma forma de homenagear os mineiros do nosso país. Eu li ele lá e eu fiz aqui, senhor presidente, com esse toque de emoção, porque o poema é lindo e esses homens e mulheres que deram a sua vida, investiram nas minas de carvão, não podem simplesmente agora serem varridos, serem excluídos, serem discriminados e, naturalmente, as suas famílias é que vão pagar o pato, como a gente diz sempre. Então, vida longa a toda a energia brasileira. Como a gente disse lá, ninguém quer trazer prejuízo para a energia gerada das águas, do vento, a energia ligada do gás. O que nós queremos é que não discrimine o carvão, como os outros países não estão fazendo. País nenhum está discriminando o carvão e, infelizmente, isso pode acontecer aqui no Brasil. Senhor presidente, senador Giovanni Borges, agradeço muito a Vossa Excelência por ter aguardado para que eu sei que Vossa Excelência tinha um compromisso, suspendeu o compromisso para que eu pudesse fazer esse meu pronunciamento. Como eu fiz na íntegra, eu só peço que ele seja considerado para publicação nos anais da Casa. Muito obrigado, senador Giovanni Borges.